Ora, muito bom dia a todos. Tomem os vossos lugares. Ainda não é o voo. Estamos aqui hoje para a audição conjunta, a requerimento do grupo do PSD e do Chega, no âmbito da surto da gripe das aves, das seguintes entidades. Senhora Diretora-Geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, de GAV, Mestre Susana Pombo. Depois temos o Senhor Paulo Jorge Teixeira Figueiredo Mota, diretor da FEPAS, que enviou um e-mail que teve um problema no trabalho. E sendo assim, o Sr. Secretário-Geral Pedro Raposo Ribeiro, da Associação Nacional dos Centros de Abate e Indústrias Transformadoras de Carne de Aves, ANCAV, terá a palavra pelos dois. Ou seja, vamos ter primeiro os requerentes, 2 minutos a cada um, ao grupo do PSD e do Chega, depois cada entidade 5 minutos, como já referi, uma será acumulada. Depois temos uma primeira ronda, com os devidos tempos, e as respostas depois em bloco, também 5 minutos cada entidade. Na segunda ronda, 1 minuto a cada um, e depois a resposta em bloco das entidades, 3 minutos a cada um. E assim sendo, começo por dar a palavra ao requerente, ao grupo parlamentar do PSD, para a apresentação, que é o Sr. Deputado Gonçalo Valente. Dois minutos.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras entidades convidadas, senhores deputados. Começo por agradecer aqui a vossa presença, em tom de boas-vindas a esta casa também. Foi requerida a presença dos senhores para nos prestarem alguns esclarecimentos relativamente ao tema da gripe das aves. Temos em crer que é bastante importante ouvir aqueles que são os verdadeiros conhecedores da fileira avícola. Os contributos serão efetivamente ferramentas para nós fazermos aquilo que nos compete, diagnosticar, trabalhar com base naquilo que são as visões apresentadas por vós. E depois recolhermos todos esses dados, todo esse diagnóstico e contribuirmos com recomendações ao Governo, entre outras figuras regimentais. Foi diagnosticado recentemente, mais concretamente no início do ano, alguns casos sobre o surto da gripe das aves. Depois disso surgiram mais alguns casos e, como tal, entendemos que é de extrema importância um órgão legislativo, como é a Assembleia da República, conhecer, na verdade, aquilo que poderá ser o impacto no efetivo pecuário e na saúde humana que este vírus tem causado ou pode vir a causar às comunidades, mais concretamente às pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Valente. Chamo agora o Grupo Parlamentar do Chega para apresentar o requerimento. O Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão tem 2 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Diretora-Geral, Sra. Professora, Excelentíssimo Sr. Representante da ANCAV. É com muita preocupação que vos recebemos aqui hoje e que acompanhamos o requerimento do PSD para chamar aqui também o setor avícola para falarmos sobre a gripe aviária de alta patogenicidade. Nós só estamos preparados para uma nova pandemia se, de facto, pusermos todo o país em alerta e conseguirmos mobilizar todas as instituições públicas e privadas para este combate. Nós não sabemos quando virá uma nova pandemia, só sabemos que virá. E a gripe aviária de alta patogenicidade pode muito bem ser esta nova pandemia. De facto, esta doença está no nosso país. Existiu um foco em Sintra. Há poucos dias atrás soubemos, através de um edital da própria DGAV, que tem sido bastante transparente quanto a esta doença, que existiu também um foco nas Caldas da Rainha e estamos, obviamente, preocupados com aquilo que preocupa também o panorama científico nacional, que é a possibilidade de o ser ultrapassada a barreira da espécie. Sabemos que estes vírus influenza, quando saltam a barreira da espécie, apresentam normalmente uma recombinação genética, uma mutação. Normalmente isso pode dar-se no corpo, só no porco, só excepcionalmente acontece no hominino, mas é um fenómeno biológico que, quando acontece, quando é ultrapassada esta barreira de espécie, é normalmente acompanhada de surto de gripe de virulência acrescida, com especial acréscimo na nova espécie que vai infectar. E, portanto, o que nós queremos saber aqui todos hoje, e para que os senhores jornalistas ouçam e também todos os portugueses, é o que é que o país está a fazer para se preparar para esta potencial pandemia, esta potencial quebra da barreira de espécie e esta potencial luta contra uma nova doença. Sabemos também que há poucos dias existiu essa barreira de espécie ultrapassada no Reino Unido.
Tem que terminar.
No Reino Unido isso existiu. Têm sido poucos os casos em seres humanos, mas de facto preocupa-nos e por isso acompanhámos o requerimento do PSD, chamando também o setor privado para que nos digam o que é que estão a fazer e também as implicações económicas que isso tem, uma vez que existem já países que proibiram a exportação de carne de aves oriundas de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, de GAV, à Sra. Doutora Mestre Susana Pombo, faça favor, tem 5 minutos.
Muito obrigada. E começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente em Exercício da Comissão de Agricultura e Pescas, os senhores e as senhoras deputados, o Sr. Engenheiro Pedro Ribeiro, enquanto representante, neste caso, da FEPASA e da ANCAV. Agradeço a oportunidade de apresentar a situação epidemiológica da gripe aviária de alta patogenicidade no nosso país, bem como as medidas em curso para a sua prevenção e controlo. Vamos nos cingir ao ano de 2025, apesar de podermos dizer que a época gripal começou no dia 1 de outubro de 2024 e vai até ao dia 30 de setembro de 2025. Mas neste início de 2025, nós temos confirmados 4 focos de infecção por H5N1 em aves domésticas e de cativeiro, e que destaco o primeiro foco, que foi confirmado no dia 3 de janeiro, num estabelecimento comercial de galinhas poedeiras com cerca de 55.500 galinhas poedeiras, localizado em São João das Lampas e Terrugem, Conselho de Sintra. Um segundo foco, confirmado no dia 17 de janeiro, numa exploração avícola de mais pequena dimensão, tinha cerca de 300 aves, entre patos, gansos e galinhas, na zona de proteção do primeiro foco. Esta exploração tinha sido testada no dia 4 de janeiro com resultados negativos, mas após ter verificado a morte de 2 aves, confirmadas laboratorialmente como infectadas, procedeu-se à eliminação dos restantes animais no mesmo dia 17 de janeiro. Foco 3, confirmado no dia 23 de janeiro, numa capoeira doméstica com cerca de 20 aves, entre gansos, patos e galinhas, no Conselho de Caldas da Rainha, também com os animais eliminados no mesmo dia, e o foco número 4, confirmado no mesmo dia, 23 de janeiro, mas aí em aves de cativeiro, a maioria patos bravos, num pequeno parque urbano no Conselho de Caldas da Rainha. Estes novos focos destacam o risco contínuo associado à interação entre aves selvagens e aves domésticas, especialmente nas zonas de alto risco, que a DGAV identificou no aviso número 19, que foi publicado em dezembro do ano passado, e agora, naturalmente, no edital número 28, onde estão definidas as medidas associadas às zonas de restrição. Estes documentos regulamentam as medidas de restrição sanitária aplicáveis e estão em conformidade com a legislação da União Europeia, nomeadamente o Regulamento Delegado 2020-687. Face à evolução da situação epidemiológica e ao aumento do risco associado à presença de aves selvagens e migratórias, a DGAV preparou o aviso que eu já referi, o aviso número 19, no dia 11 de dezembro, onde identificou as zonas de alto risco para a introdução do vírus e onde foram definidas as medidas rigorosas para proteger as aves domésticas e reduzir a disseminação do vírus. Estas principais medidas incluem a proibição de feiras e eventos com aves nestas zonas, o confinamento obrigatório de aves ao ar livre com proteção do contacto com as aves selvagens, as restrições de utilização de água não tratada, de reservatórios acessíveis a aves selvagens e a testagem obrigatória quando se procede a repovoamento cinegético. Este aviso é um exemplo de planeamento preventivo, foi atualizado em dezembro e está alinhado com os regulamentos europeus e as melhores práticas internacionais. Com a detecção dos focos, são então emitidos os editais, onde estão definidas as zonas de restrição e as respectivas medidas associadas a estas zonas, tendo em vista a redução da disseminação da doença, a vigilância reforçada e a recuperação célere do estatuto do nosso país enquanto livre face a esta doença. A DGAV tem seguido um plano estruturado de medidas preventivas e de controlo. Controlo e erradicação quando são implementadas as zonas de proteção de 3 km em redor dos focos e de vigilância de 10 km e o abate total das aves infectadas nesses focos, onde se seguem as medidas de limpeza e desinfecção rigorosas. Vigilância e monitorização porque se procede à testagem de aves domésticas e selvagens nas zonas de risco e existe um plano de vigilância ao longo de todo o ano, em todo o território nacional, também em aves domésticas e selvagens. E há uma coordenação estreita com o INEAV para confirmação das análises laboratoriais. Há uma estreita coordenação com as unidades de saúde geograficamente competentes para monitorizar potenciais contactos humanos expostos ao vírus. Aplicamos o despacho 2902-2022, onde constam as medidas ou as relações entre as várias entidades competentes na gestão destes focos e onde estão reforçados os mecanismos de notificação e resposta em casos suspeitos. Há uma comunicação regular das medidas e boas práticas de biossegurança no portal da DGAV, o envolvimento das associações de produtores na implementação das medidas sanitárias e posso-vos referir que os principais desafios enfrentados incluem o risco contínuo de disseminação deste vírus, especialmente nas zonas próximas dos focos, um impacto económico grande no setor avícola, em face às medidas de abate, mas também às restrições impostas, e é um desafio a correta articulação entre saúde humana e animal para evitar a possibilidade de infecções zoonóticas. Entretanto, os efetivos pecuários têm um impacto naturalmente em face dos animais abatidos, com um impacto direto na sustentabilidade económica. A saúde humana, apesar de não haver casos zoonóticos registados em Portugal, a vigilância contínua tem que ser ativa para garantir a proteção dos trabalhadores e das populações e posso-vos referir que, de acordo com o relatório mais recente da EFSA e da ECDC, o risco de infecção pelo vírus H5N1 na população geral é baixo na União Europeia, contudo, para indivíduos expostos em termos ocupacionais, permanece baixo a moderado e isso reforça a importância das medidas tem integradas.
Pedi que termine também. Muito obrigado.
Obrigada.
Passo então agora a palavra ao Sr. Secretário-Geral Pedro Raposo Ribeiro, que, como referi anteriormente, terá dois tempos, ou seja, terá até 10 minutos para se pronunciar em relação tanto à ANCAV como à FEPPASA. Faça favor.
Muito obrigado a esta Comissão pelo convite e vou tentar fazer uso o melhor possível desse privilégio de ter dois tempos para resumir a questão muito simples. Primeiro, penso que do ponto de vista técnico e de epidemiológico, enfim, estão aqui os especialistas e a DGAV, a quem também aproveito para agradecer publicamente a ação que têm tido, porque tem sido muito graças a essa ação, quer preventiva, quer no ataque aos focos, digamos, que têm sido detectados, que se tem conseguido controlar esta doença em Portugal. Aliás, esta preocupação não é de agora. Eu até trouxe aqui, se quiserem deixar cá, posso enviar por mail, por exemplo, um manual de biossegurança das explorações de aves capoeira, que a FEPPASA, em colaboração com a DGA fez em 2019, isto foi publicado, republicado em 21 na revista Aves e Ovos, têm sido emitidos alertas constantes e um apelo constante à observância das maiores regras de biossegurança que são conhecidas e tecnicamente possíveis. Graças a isso, tivemos mais de um ano, enfim, a DGAF poderá precisar disso, e no caso da atividade de carne, da produção de carne, ainda não há, digamos, novos focos nas explorações profissionais de aves em Portugal. Como já foi dito, não há caso de detecção em humanos, de contaminação, e, portanto, penso que o trabalho que tem sido feito preventivo é bastante satisfatório. Mas eu gostaria de deixar aqui alguns alertas, porque todos nós partilhamos, obviamente, as preocupações. Como foi dito, a DGAF tem constantemente lançado alertas, e nós igualmente. E a questão é o seguinte. Eu vou começar porque eu penso que este setor, infelizmente, é pouco conhecido, se calhar, permitam-me a veleidade, mas se calhar do público em geral e muitas vezes até das pessoas que se debruçam sobre este setor, para dar uma breve questão. Este setor é um setor altamente profissional, muito concentrado, e em que a atividade profissional observa as regras mais estritas do mundo. E poderia dizer, e gostaria de deixar aqui, a título de exemplo, que mais de 2/3 deste setor está certificado com os mais altos padrões que existem no mundo de bem-estar animal, com estándares acima dos estándares da legislação mínima europeia, que já de si é a mais rigorosa do mundo. É um setor que produz a proteína mais barata, mais saudável, com menor impacto ambiental que existe, e falo dos ovos e da carne de aves, que só encontra paralelo no leite, e portanto são, digamos, as proteínas animais, como digo, mais acessíveis ao consumidor, mais saudáveis, de menor impacto ambiental, qualquer que seja o indicador que vão buscar, emissões com gases de efeito de estufa, uso de antimicrobianos por quantidade de carne produzida, por quilo de carne produzida, o uso de água, seja qual for o indicador. E, portanto, eu gostaria de alertar. E o apelo que eu vinha aqui, o primeiro apelo que vinha fazer a esta casa, e que já vou dizer porque é que está relacionado com o tema que aqui nos traz, para que não adira, digamos, àquilo que eu chamo o ecopopulismo vigente, que conduz, digamos, e defende retrocessos civilizacionais, técnicos e científicos, que de facto estão na origem de muitos destes problemas. Como já foi dito, a questão do contacto com as aves selvagens da fauna doméstica é o principal fator de risco. Esta pandemia, esta doença existe, é um facto, existe. E existe nas aves selvagens, têm sido detectados ao longo de todo o ano inúmeros casos, por exemplo, de gaivotas, de várias aves selvagens, digamos, em Portugal, que transmitem a doença. E, obviamente, quando, por via de uma irracionalidade técnica, se começou há uns anos atrás a proteger, por exemplo, a criação de detenções domésticas, que obviamente não observam, porque não podem, pela sua dimensão, pela sua natureza, não estão sujeitas a estas regras de biossegurança, é evidente que estamos a abrir a porta a que esta infecção passe para a fauna doméstica. Eu, por outro lado, eu gostaria de dizer que eu não estou, obviamente, e quando estou aqui a falar, não estou a falar de sistemas igualmente certificados, seja de agricultura biológica, ou seja, de sistemas de rotulagem voluntária, que esses também têm cadernos de encargo próprios, têm modos de produção próprios, digamos que estão sujeitos às regras. Eu estou a falar, pura e simplesmente, a produção que está fora, digamos, de todos os esquemas legais instituídos de controle e biossegurança. E eu continuo a lançar estas dúvidas e fazendo aqui mais uma vez o apelo. O confinamento das aves, que muitas vezes é objeto de ataques por diversos grupos, por razões meramente, digamos, de crenças, que não têm nenhum fundamento científico, é posto em causa, veja-se como, por exemplo, as primeiras diretivas da DGAV, sempre que aparece um fogo, que é confinamento obrigatório das aves, porque o confinamento não é feito para prender os animais. O confinamento é feito para garantir as melhores condições de segurança dos animais. Condições quanto a infecções externas, condições de temperatura, de alimentação, de providenciar água, de providenciar todas as condições de segurança e biossegurança e de bem-estar que os animais precisam, obviamente para ter a máxima produtividade económica, mas também para o seu próprio bem-estar e para as suas melhores condições de vida. E é por isto que se faz o confinamento. Eu desafio alguém que quer ir abrir a porta de um aviário e para ver quantos é que animais é que saem de lá para o exterior e quantos é que permanecem no exterior, porque aquilo não é uma prisão, é uma proteção. E eu gostaria também de fazer esse apelo a esta casa. Mais uma vez, não se deixem levar, de facto, pelo ecopopulismo, que é completamente desprovido de fundamento técnico-científico. Não é com retrocessos civilizacionais que nós podemos combater este tipo de pandemias, prevenir. É com uma utilização ética e responsável, sublinho, ética e responsável, do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico que temos conseguido fazer. E isto é muito importante e é um apelo que eu faço aos decisores, que são vocês, digamos, sobre estas matérias. Só para deixar mais aqui uma resposta, para dizer que, felizmente, na Europa, de facto, e tanto quanto sei em Portugal, vou falar mais por Portugal, pelo menos com o meu conhecimento e com o conhecimento da DGAV, não existem casos, digamos, de ultrapassagem da barreira de espécie. Mas sabemos que isso é um facto. Já existe, não é um risco, é um facto. Nos Estados Unidos já há mais de mil explorações de bovinos infectadas, sendo que dos 63 casos, desculpem-me eu ser objetivo, porque temos de ser objetivos, livrar as coisas com os factos como eles são, dos 63 casos que há de infecção humana nos Estados Unidos da América, 40 são de explorações de bovinos, ou seja, cerca de 2/3. E está mais do que comprovada a passagem, por exemplo, de bovino para bovino, já sem intervenção de outras espécies. E, portanto, nós podemos continuar a iludir-nos e podemos continuar a querer criar imagens, mas isto não é, ao contrário do que o vulgo das pessoas diz, mais pode ter sido há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas já não é uma gripe das aves. É uma gripe que está instalada, que já ultrapassou a espécie, já há casos de raposas, vários mamíferos, animais em jardins zoológicos, animais de costa, leões marinhos, enfim, podia dar aqui todo um rol de espécie e agora entrou nas explorações bovinas. E eu estou a chamar a atenção por causa disto, porque, mais uma vez, ao contrário do setor das aves, onde felizmente é um setor que trabalha com medidas de segurança, biossegurança, como já disse, devido ao confinamento em que esta atividade profissionalmente é feita, com medidas muito grandes. Isto não se passa noutras atividades onde são criações a céu aberto, em contacto com a natureza, e, portanto, os riscos da natureza, naturalmente, estão lá presentes. Não vale a pena fechar os olhos. E, portanto, eu diria que a nossa atenção deve estar, digamos, para o risco, e deve estar para a prevenção, deve estar, obviamente, para a observância das melhores condições possíveis de produção, mas olhar para os riscos como eles são. E, portanto, é este o apelo que eu gostaria para já, não vou alongar muito mais, a esta casa, que é, de facto, centrarmos nas coisas e observarmos as coisas como elas são, para a realidade e com o mínimo de ruído possível de outra natureza. Muito obrigado.
Quero agradecer as palavras tanto do secretário-geral Pedro Raposo Ribeiro como também da senhora diretora Susana Pombo, que penso que mostram aqui algumas preocupações sobre o tema em questão, e estou certo que os partidos irão acolher e também terão agora uma palavra para intervenções. E então, sendo assim, passo a palavra ao grupo do PSD, O Sr. Deputado Gonçalo Valente tem 6 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Susana Pombo, Professora Yolanda Vaz e Engenheiro Pedro Raposo. Quero começar por pegar nas palavras do Engenheiro Pedro Raposo relativamente àquilo que é o travar do ecopopulismo. É fundamental, até porque este não pode ganhar, contornos mediáticos. E nós temos que ser competentes nesta mesma discussão para que o aproveitamento político não aconteça e fazermos aquilo que é a nossa obrigação, que é ganharmos forma, arranjarmos forma, sermos consequentes naquilo que discutimos e debatemos nesta casa. O primeiro foco de gripe das aves foi detectado em Sintra no início do ano, como já aqui foi dito, mas posteriormente já foram conhecidos mais um conjunto de casos, poucos, graças a Deus, mas foram, nomeadamente nas Caldas da Rainha. Foram confirmados 2 focos de gripe aviária, de alta patogenicidade, do subtipo H5N1, em estabelecimentos de aves de capoeira. Estes casos são detectados através de análises às explorações ou a proprietários, ou os proprietários identificam a morte e também comunicam com as autoridades. Os animais afetados com este surto foram eliminados, de acordo com aquilo que foi dito pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Os casos reportados são em aves domésticas, como também aqui já foi confirmado. Existindo gripe das aves em aves selvagens, também como aqui já foi reportado. Era importante saber, de tomarmos esse conhecimento, de que forma se pode controlar, ou se há forma de controlar, a propagação em aves selvagens, que, ao que me parece, é talvez o maior desafio, ou um dos maiores desafios. A partir do momento em que a gripe aviária é uma doença que infecta o sistema respiratório das aves e é um vírus facilmente transportado por aves migratórias, é quanto a nós fundamental o tempo de prevenção e, igualmente importante, o tempo de resposta. Estamos, quanto a nós, perante um tema que nos deve preocupar, a partir do momento em que se trata não só de saúde pública, como de um putativo sentimento de medo no consumo de aves, e que pode pôr em causa, e isto não pode ser descurado, a política nacional de exportações, se os nossos principais parceiros económicos nos fecharem as portas por mera percepção de perigo. E eu creio que nós estamos aqui mais para ouvir do que para falar, e tendo em conta essa nossa visão e essa nossa responsabilidade, gostaria de deixar aqui um conjunto de questões para que depois possamos debatê-las até chegar àquela que será a melhor conclusão a retirar dessa mesma discussão. Tendo em conta esta breve apresentação, gostaria de dizer também que a prevenção, de acordo com aquilo que também foi aqui explanado, parece-me estar a ser eficaz e eficiente. Creio que é, perante um surto, seja qual for, é impossível termos a máxima eficácia, só que consigamos ir percorrendo um caminho, ir melhorando até mitigar o máximo possível, de forma a que o impacto seja o menor possível também, penso que é aquilo que todos nós queremos, é aquilo que deve ser a competência deste tipo de instituições e deve ser também o nosso compromisso em contribuir para encontrar soluções, encontrar respostas e sermos, acima de tudo, parceiros no encontro dessas soluções e dessas respostas. E como tal, gostaria de perguntar de que forma, apesar de já ter sido aqui aberto o diálogo à volta desta questão, de que forma está a ser monitorizada a gripe das aves em Portugal? Qual o número de casos conhecido até ao momento? Que medidas estão a ser adotadas? Já foi aqui dito também pela doutora Susana Pombo, um conjunto de medidas preventivas e de reação que já foram tomadas, mas deixo também à consideração se as pretende reforçar. Que apoios estão a ser disponibilizados por parte do Estado? De que forma o consumo, e isto parece muito importante, de que forma o consumo foi afetado pelas notícias da gripe das aves? Qual o custo de medidas de prevenção e quem as paga, nomeadamente dos kits e de instrumentos que possibilitem a desinfecção dos aviários com casos deste surto da gripe das aves? Que tipo de campanhas de informação devem ser realizadas tanto ao nível dos produtores como dos consumidores? Se aquilo que estamos a fazer é suficiente, se é possível reforçarmos aquilo que estamos a fazer e de que forma está a ser pensado, tendo em conta a eficácia que todos nós queremos que estas políticas, que estas decisões, que estas ideias, que estes planos possam vir a ter na sociedade. Em termos de investigação, como tem evoluído no sentido de minimizar o impacto deste vírus, já aqui foi dito também pela doutora Susana Pombo que o INEAV, portanto, é um parceiro nesta monitorização, também em termos de observância do problema.
Tem que terminar, Sr. Deputado.
E para terminar, vou ser muito breve mesmo, no encontro também de respostas. E para terminar, deixo-me uma pergunta: de que forma verificam que os animais em abate não se encontram assintomáticos e detêm o vírus? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Senhora Deputada Palmira Maciel, tem 6 minutos, faça favor.
Muito bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o Sr. Presidente em exercício, a Sra. Diretora da DGAV, a Doutora Susana Pombo, cumprimentar a Doutora Yolanda, cumprimentar o representante da Federação Portuguesa das Associações Avícolas e também da Associação Nacional dos Centros da VAPT, o Secretário-Geral Pedro Raposo Ribeiro. Conforme queria agradecer desde já os vossos esclarecimentos e a prontidão até com que pudemos agendar estas audições. Agradecer também o requerimento do PSD e do Chega para estarmos aqui hoje. Queria, conforme tivemos a oportunidade de ouvir desde o verão, que em Portugal vão aumentando o número de casos e o aumento da circulação do vírus da gripe aviária, sobretudo o H5N1, tanto em aves selvagens como em domésticas. No entanto, não podemos facilitar, tendo em conta que se trata de uma doença grave e altamente contagiosa das aves de capoeira e outras aves de cativeiros. Surge assim a necessidade de assegurar o maior número de segurança possível, de forma a proteger a saúde animal e a saúde humana. Hoje nós estamos mais preparados para conviver com este género de situações e com o vírus. Ainda estamos e ainda está muito presente em nós a última epidemia e por isso não é, por parte do Partido Socialista, não é o alarmismo, é porque o seguro morreu de velho, é mesmo, para depois no fim não dizermos assim, casa roubada, trancas à porta, não. É tentar agora, que já vimos por uma primeira a explicação que dá a sensação de que as coisas estão controladas, tentar agora e já tomar as melhores medidas possíveis. E temos já aqui uma tabela que nos foi dada, que veio da DGAV e que também já vem de encontro àquilo que foi dito, onde mostra o número já de espécies e de aves que foram abatidas e outras que tiveram que ser intervencionadas no seguimento dos surtos que foram aparecendo. E a minha pergunta, eu vou fazer algumas perguntazinhas que nos ajudam, na realidade, a refletir e a trabalhar mais sobre este assunto. Estará a ser pensada a necessidade de atualizar o sistema de cálculo das indemnizações a pagar por abate sanitário de animais para compensar os prejuízos devido às medidas de erradicação que estão a ser tomadas e que estão a ser adotadas conforme foi feito em 2022 pela anterior Ministra da Agricultura? Deixo aqui esta nossa primeira questão. Depois, apesar de em Portugal, até à data, como já foi aqui dito, se terem apenas identificado os casos que também já foram mencionados aqui, também já foi suficiente para haver a proibição da importação de carne de aves por parte da China, conforme também os meus colegas aqui disseram. E a minha pergunta é esta: não existe o perigo que esta atitude seja tomada por outros países? Que implicações económicas é que poderá vir a ter? O que é que podemos fazer para que isso não aconteça? Sabemos que a DGAB tem implementado medidas de controlo e erradicação, que incluem a inspeção do local onde a doença foi detectada, o abate de animais infectados e a limpeza das instalações. Estas medidas são tomadas após a detecção dos focos. Com que periodicidade é que fazem as visitas às explorações para colheitas e para as devidas inspeções? Ou seja, se fazem essas visitas após a denúncia de um animal morto ou de um animal com sintomas que podem levar a pensar que é o caso da gripe ou não? É feita a nível local outro tipo de inspeção por parte da autoridade veterinária? Tendo em consideração também o tipo de capoeiras e a sua existência tão dispersas, e eu falo, por exemplo, na minha região, da região pela qual sou deputada, a região do Minho, onde não há uma casa, não há que não tenha o seu pequeno capoeiro, é evidente, de aves domésticas, como é que é feita essa vigilância? As juntas de freguesia têm algum papel importante no sentido de alertar, sensibilizar e pedir para que, no caso de algum animal que notem que tem alguma, que apareça morto ou que tenha alguma dificuldade, alertar e, antes de o colocar, deitar fora ao lixo, levá-lo a algum lado para ele ser analisado e para ver se, na realidade, se pode, a partir dali, propagar-se ainda mais o vírus? Por isso queria, falou-me a senhora diretora, num plano que existe, pedir para especificar melhor esse plano, em especial nessas zonas de capoeiros mais dispersas. E como é vigiada, não é? Como é vigiada a movimentação até das aves também, nomeadamente as aves migratórias, que também acontecem e que vêm para o nosso país. A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infecção pode levar a um quadro clínico grave. Nossa pergunta é esta: existe, neste momento, relação entre a Direção-Geral de Veterinária e as autoridades de saúde para a prevenção? Porque ouvimos aqui já que para uma transmissão de espécie é apenas um saltinho. Por isso deixo também esta questão. E, para terminar, concretamente ao secretário-geral Pedro Raposo Ribeiro, tendo em consideração que não há evidências que a gripe aviar possa ser transmitida aos seres humanos através do consumo de alimentos, nomeadamente carne e ovos, não acha necessária e oportuna sensibilização e recomendação para evitar o pânico e a tomada de medidas alarmantes por parte da população? Disse-nos e falou sobre o ecopopulismo vigente. Nós, os deputados, não queremos entrar nessa questão do populismo, não. Nós achamos que aqui...
Tem mesmo de terminar.
E vou terminar. Nós achamos que aqui o local certo para os esclarecimentos, para podermos depois também, e como também já foi dito por outros colegas, legislar melhor, porque nós estamos aqui para melhorar a qualidade de vida das nossas populações e estamos aqui para tudo o que puder ser feito para prevenir. Daí também o Partido Socialista ter apresentado um requerimento para ouvir o Sr. Ministro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Palmina Maciel. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Santos Frazão. Tem 5 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, agradeço as informações prestadas até agora, porque, de facto, é com informação que nós podemos combater aquilo que são os mitos na população. E desde já dizer aqui, muito abertamente, que o consumo de carne cozinhada acima de 70 graus impede a transmissão desta gripe aviária de alta patogenicidade. É verdade que foi dito aqui que já não é uma gripe das aves, é uma gripe aviária de alta patogenicidade, que já passou a barreira de espécie, como foi demonstrado aqui. Existem já mortes humanas nos Estados Unidos e isso deve preocupar-nos, mas é exatamente aqui que, com informação e consciência, nós podemos descansar as populações e sabermos ou não se estamos preparados para este desafio sanitário. De facto, a ciência esclarece a consciência e é ouvindo a academia, as instituições públicas e os representantes do setor aviário que nós podemos ficar descansados quanto a esta emergência sanitária. Será que estamos mesmo preparados? É isso exatamente que nós queremos saber. Por isso é que não conseguimos aceitar que há pouco tempo atrás, aqui mesmo também neste Parlamento, quando Chega quis chamar também acerca de outra emergência, nomeadamente a língua azul, quis chamar também aqui a DGAV, a Academia e os setores, as associações, foi nessa altura acusado de estar a fazer populismo e alarmismo. Não, não é isso. Agora, o próprio PSD, que na altura nos acusou disso mesmo, foi o primeiro a chamar a DGAV e nós acompanhámos com a chamada das associações para, de facto, sabermos, através desta informação, através da ciência, como é que podemos esclarecer a nossa consciência. E dito isto, eu acho que pelas apresentações que foram feitas aqui no início, podemos distinguir dois grandes temas de preocupação. Primeiro, as preocupações económicas do setor, nomeadamente que se prendem com as exportações, e depois, obviamente, as preocupações sanitárias, epidemiológicas e naquilo que é, que está na mente de todos, que é tentar que isto não passe para uma epizootia, ou seja, que não passe para uma zoonose, que não passe para os seres humanos. E relativamente às preocupações económicas, então, eu gostava de perguntar se foram de facto colocadas e decretadas as zonas de restrição sanitária no edital número 26 da gripe aviária de alta patogenicidade, o que é que os organismos públicos, nomeadamente a DGAV, através dos seus contactos internacionais, fizeram para, junto dos mercados para a exportação, tranquilizar esses mercados e dizer que, tendo sido decretadas essas áreas de restrição, existiam outras áreas indemnes das quais poderíamos exportar. É que, por exemplo, Hong Kong representa cerca de 200 toneladas de carne congelada por ano, que é um mercado que não pode ser ignorado, que é de enorme impacto económico e, portanto, o Estado português, vendo-se a braços com esta emergência sanitária, tem o dever de tranquilizar os mercados e, sim, muito bem, como fez, decretar as áreas de restrição, mas também dizer quais é que são as áreas indemnes das quais nós poderíamos continuar a exportar. Gostava de saber se esse trabalho tem sido feito. E depois também, para minimizar este efeito das áreas de restrição decretadas pelo Estado, se existiu alguma diligência para que fossem feitas medidas de apoio aos avicultores nessas áreas, ou seja, uma linha de crédito ou alguma medida que vise contribuir para que esses prejuízos económicos resultantes de restrições sanitárias impostas possam ser mitigados e permitam exatamente a viabilidade dessas explorações avícolas no futuro. Depois, tendo em conta as outras preocupações, que são de facto as preocupações sanitárias, de saúde, as preocupações epidemiológicas, nós vimos aqui que o grande risco para as populações humanas não está, obviamente, naquilo que são os aglomerados, digamos que assim, de produção industrializada de aves, mas sim na detenção doméstica, como foi dito aqui. Aliás, os casos que foram agora reportados no Reino Unido têm exatamente a ver com o contacto em explorações domésticas, em detenção caseira, porque é aí que não são tomadas medidas de biossegurança. Portanto, penso que em Portugal se deveria estar a fazer um verdadeiro plano comunicacional para informar os detentores caseiros de aves daquilo que devia ser feito. E aproveito para perguntar se existe neste momento uma radiografia daquilo que é a detenção caseira de aves em Portugal. A declaração de existências está a ser cumprida pelos pequenos produtores. De facto, nós, para combatermos o ecopopulismo, e aproveito para notar que não está aqui o PAN nesta audição, nem tão outros partidos que muitas vezes utilizam dessa ferramenta, como nomeadamente o Bloco de Esquerda, parece que não estão preocupados com este assunto porque estão ausentes desta audição, mas é preciso, para combater esses ecopopulismos, é preciso ter a informação. E, portanto, é preciso saber aquilo que existe em Portugal. Está a detenção caseira a ser declarada neste momento em Portugal? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Bom dia a todos, peço desculpa pela minha ausência e agradeço ao Sr. Primeiro Vice-Presidente João Paulo Graça, que esteve a substituir-me durante os trabalhos, mas uma ausência forçada por ter estado a participar numa reunião de Presidentes de Comissão com o Sr. Presidente da Assembleia da República e não me permitiu receber-vos como deveria ter acontecido, mas são as circunstâncias e a multiplicidade de funções. Terminada, porque de facto, como acabou de ser referido, não se encontra presente mais nenhum grupo parlamentar, terminarmos assim a fase de intervenção dos grupos parlamentares e tenho agora novamente tempo para responder. Começava pela sua doutora Susana Pombo, diretora-geral da Direção-Geral da Alimentação Veterinária. Dispõe de 5 minutos, doutora.
Muito obrigada e aproveito para a cumprimentar. É sempre um gosto, como já tinha referido, vir aqui à Comissão. Bom, então, dar aqui a nota de algumas preocupações que foram comuns pelas intervenções que ouvimos. Em Portugal, decorrente da legislação da União Europeia, o registro de explorações avícolas é obrigatório. Depois existe legislação nacional que determina regras de licenciamento, que aí sim é uma legislação nacional e não decorre da legislação da União Europeia. E na legislação de licenciamento, ou melhor, da autorização para o exercício da atividade pecuária, que é assim que a legislação determina, as explorações têm todas a ter essa autorização para o exercício da atividade, incluindo as detenções caseiras, que é assim que a legislação as retrata. Isto significa que mesmo aquelas que nós dizemos vulgarmente capoeiras domésticas devem estar registadas. Não têm um processo de autorização, é como se fosse uma comunicação prévia. Não há uma entidade licenciadora, basta fazer um registro na DGAV. Mas o que é certo é que nós temos plena noção que não está o universo de capoeiras domésticas registado. Isto é a responsabilidade dos senhores detentores e sempre que existe um foco, a importância do registro na atuação das autoridades competentes é exatamente quando existe um foco e quando nós traçamos os raios, nomeadamente de 3 km, em que todas as explorações avícolas são visitadas pela DGAV. São todas, incluindo as detenções caseiras, mas nós só conseguimos ir àquelas que sabemos que existem. Mas nesse levantamento, depois, exatamente como aconteceu agora em Sintra, são conhecidas muitas outras que não estavam registadas e que passam a estar. Este trabalho deve continuar a ser feito. Aquilo que temos percebido é que sempre posteriormente a estes novos focos há um movimento por parte dos senhores detentores para se registarem, mas este registro permite, de facto, às autoridades competentes atuar preventivamente numa perspectiva de impedir a disseminação célere da doença. Por isso, o registro das detenções caseiras, sim, é obrigatório por lei e nós temos o registro de todas, porque elas estão registadas na plataforma SNIRA. com marca de exploração, mas de facto temos consciência de que, pelo exercício de funções, quando estamos no terreno encontramos muitas outras que não estão e é importante haver essa comunicação. Comunicação essa que nós temos feito com a colaboração ativa das juntas de freguesia e das câmaras municipais e da GNR, nomeadamente CEPNA, porque a DGAV tem preparado, além dos vídeos que temos publicados, nomeadamente incidindo sobre as práticas de biossegurança e informativos sobre a própria doença, temos preparados um conjunto de folhetos e de informação que nós costumamos disponibilizar às juntas de freguesia e às câmaras e às autoridades policiais para que elas no terreno consigam distribuir essa documentação a todos os detentores, nomeadamente capoeiras domésticas. Porque, como foi aqui referido, destes 4 focos que existem em 2025 em aves domésticas, de facto só um é que é numa exploração comercial, todos os outros, um é aves de cativeiro e o outro são de facto em explorações designadas como capoeiras domésticas ou detenções caseiras, para ser mais correta, e isto significa de facto que tem que haver um investimento de informação, porque a DGAV, apesar de ter apelado e mais do que uma vez que os animais devem estar confinados, como disse aqui o engenheiro Pedro e muitíssimo bem, há sempre muita dificuldade de que esta mensagem chegue às detenções caseiras, não é? A quem tem uma capoeira doméstica. Esses também têm que ter os animais confinados. Isto significa impedir o acesso das aves selvagens às aves domésticas, nomeadamente ao alimento e à água de abebramento. Não significa que nós temos que fechar as portas, mas significa que têm que ser tomadas medidas para evitar esse contacto. E isso sim é um desafio. Isso é um desafio. Depois, relativamente à questão das restrições comerciais. Então, esta doença também se controla pelas restrições de movimento e por isso é que são impostas áreas e definidas áreas de restrição de 3 e 10 quilómetros. A partir destas zonas, até por imposição dos códigos da Organização Mundial de Saúde Animal e da legislação da União Europeia, estas zonas ficam automaticamente inaptas a exportar e a comercializar, exceto em situações muito, muito controladas pela DGAV, a comercializar animais. Mas aquilo que acontece, ou seja, o próprio país já sabe que dali não vai exportar, mas aquilo que acontece é que os países ao longo do mundo, até por força da notificação obrigatória que Portugal faz à Organização Mundial de Saúde Animal, enviam-nos cartas dizendo que estão tomadas medidas de restrição comercial. Essas medidas de restrição comercial já resultam da legislação, eles não têm propriamente que nos anunciar, como é o caso de Hong Kong, que nos informou sobre o Distrito de Lisboa, e da Rússia, que nos informou sobre o Distrito de Lisboa, já decorrem da legislação, mas existem outros países que vão muito mais além, como é o caso de Taiwan e como foi o caso do Iraque, que decidiram que todo o país está inapto a exportar. Claro que aquilo que nós temos feito ativamente ou proativamente é quando a DGAV faz a notificação à Organização Mundial de Saúde Animal e quando fazemos o edital, em regra, os principais mercados para onde exportamos são imediatamente avisados por carta ou por e-mail, no caso, das medidas que estão a ser tomadas e com os links para o nosso portal, e por isso é que a nota técnica está sempre traduzida em inglês no portal da DGAV e sempre atualizada com todos os focos, para que todos os parceiros comerciais possam ter acesso imediato à nota técnica com a informação total sobre toda a situação que está a ser ocorrida em Portugal, tanto para as aves domésticas como para as aves selvagens. Isto tem permitido que, para a grande maioria dos parceiros comerciais, as restrições se fiquem apenas na área de restrição e que, quando Portugal volta a obter o estatuto livre da doença, que depois é um processo que tem que ser disputado junto à Organização Mundial de Saúde Animal, quando tivermos o foco terminado, e por isso é que os editais vão tendo datas previsíveis de conclusão da debulação do foco naquela área, só depois é que nós podemos retomar o processo de pedido de estatuto livre. Em regra, 2-3 meses depois desse estatuto livre, a maioria dos países dá-nos essa, reconhece e as restrições comerciais deixam de existir. Mas existem outros dossiers muito mais difíceis. Eu posso-vos dizer que Taiwan, nós já tínhamos o estatuto livre desde 2023, se não me falha a memória, e nós estávamos em 2024, em dezembro, e ainda continuávamos com cartas a apelar a que nos voltasse a ser concedido o comércio com Taiwan. Pronto, e isto significa que esse trabalho é feito e claro que eles enviaram-nos logo uma missiva dizendo então estão outra vez as comunicações interrompidas por força do novo, e depois se tiver uma segunda ronda volto às outras questões que me colocaram, que já sei que esgotei o meu tempo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Diretora, de facto esgotou e muito, mas pareceu-me que faria todo sentido que pudesse explicar, porque o assunto é muito importante e veio muito de encontrar as perguntas que eu ainda consegui ouvir, porquanto não estava presente quando as intervenções dos restantes grupos parlamentares, e agradeço-lhe que estes esclarecimentos são muito importantes, até para evitarmos o pânico e má informação, porque a desinformação, por vezes, é o maior inimigo quando se trata de questões ligadas ao setor da agricultura e da pecuária. E, portanto, passava a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Raposo Ribeiro. Sim, Sr. Engenheiro Pedro Raposo Ribeiro, em representação das duas entidades que aqui está hoje, fruto das circunstâncias. Faz favor.
Muito obrigado. Eu vou tentar ser tão sucinto quanto possível. É evidente que muitas destas questões afetam diretamente o setor. Já foi explicado as restrições que existem à atividade, mas que do nosso ponto de vista, obviamente, são necessárias e, portanto, é algo com que o setor, digamos, tem de conviver e aplaudo até, porque são necessárias para controlar a doença e o pior que podíamos fazer era a sua expansão. Relativamente às exportações, gostava apenas de deixar uma nota que sempre existiram países que arranjam sempre um pretexto, assim que há qualquer coisa, para impedir a importação. E no caso da China, nós não exportamos para lá, infelizmente, porque nem sequer temos acesso ainda, e esse é sim um grave problema para o setor, que não estamos, digamos, nunca, nem em situação indem, autorizados a exportar para a China, porque não temos acesso ao mercado. Mas relativamente a Hong Kong e a Macau, é evidente que assim que há qualquer coisa são logo os primeiros, digamos, a meter impedimentos. Há outros países que seguem, no caso do Iraque e da Rússia, eu chamava a atenção que é particularmente são mercados particularmente importantes, não para a carne, mas para os ovos. São destinos muito importantes de exportação de ovos. A Rússia chegou a ser o sétimo destino de exportação do setor e portanto, são setores muito importantes do ponto de vista de ovos, e nomeadamente ovos de incubação. E, portanto, isto tem impactos, pode ter impactos económicos, de facto, importantes, que é preciso acautelar, mas com os quais temos que conviver. Relativamente aos apoios, gostava de deixar aqui uma questão. Como foi dito, apesar de tudo, o despacho de indenizações foi revisto em 2022, portanto, há mais de 10 anos que não era revisto, já nem me lembro, há 20 anos que não era revisto, e, portanto, digamos, isso foi feito em 2022. É claro que estes dois anos foram anos de grande inflação e nós já solicitámos e já apresentámos contributos, não só para que o despacho fosse atualizado, como para que algumas espécies que não estavam tabeladas pelo despacho fossem incluídas. Isto para evitar aleatoriedade depois da apreciação, quando surgem os casos, e que é sempre muito mais trabalhosa para a administração, menos transparente e dá sempre prazo a alguma insatisfação por parte das empresas. Infelizmente, o despacho ainda não foi atualizado, mas enfim, tivemos boa recepção do Ministério, continuamos à espera de facto que isso seja feito, mas ainda não foi feito. Gostaria também aqui de dizer que este setor nunca foi um setor beneficiário de apoios, não tem apoios ao rendimento, tem muito poucos apoios de qualquer espécie, não os reclamamos, porque é um setor que felizmente não consome impostos e gera riqueza, e assim queremos continuar a ser. É um setor que vive do mercado e, portanto, não somos um setor que apela aos apoios. A importância destes apoios, digamos, para nestes casos de doença, de indenizações, é porque, de facto, não pode ficar nenhuma resta de dúvida que algumas, isto são doenças que implicam o abate total dos efetivos nas explorações onde são detectadas, digamos, períodos de carência de atividade, que têm a ver com os períodos de infecção, de vazio sanitário, etc., têm um impacto económico enorme, e se de facto os apoios não forem ajustados, corre-se o risco, e não estou a dizer que isto acontece, mas corre-se o risco de haver tentativas de ocultação. E nós não gostávamos que isso acontecesse, ninguém quer que isso aconteça, e portanto é muito importante que estes apoios sejam de facto apoios justos e atos para as situações, para evitar este tipo de tentações. Relativamente à comunicação, é evidente, esse é um problema, nós não sabemos o que é que havemos de fazer mais, porque já médicos de todas, os mais eminentes médicos nacionais foram à televisão, às horas de comunicação, explicar que de facto não é através de consumo, mas através do contacto com os animais vivos que a doença se propaga, mas continua de facto a haver muita gente a tentar fazer apoio, apelo a esse lado emotivo das pessoas para tentar, digamos, prejudicar os setores. Nós apelamos, eu não, me desculpe o deputado Pedro Frazão, que eu sei que seguramente não foi com essa intenção e nem quer estar aqui, digamos, a criar nenhuma, mas por exemplo, quando há bocado falava das mortes nos Estados Unidos, que eu tenha conhecimento, no último relatório que li, dos 63 casos em humanos que foram detectados, houve uma morte, não mortes. Houve um caso de hospitalização de uma pessoa que teve efeitos, mas até que eu saiba está viva, mas não pode ter morrido, não contesto. Mas todos os outros casos, todos os outros 62 casos, o que me dizem foram que foram ligeiríssimos sintomas de gripe, em tudo iguais a qualquer gripe normalíssima que a gente apanha todos os anos. E, portanto, lá está um caso em que a comunicação, um pequeno plural, pode alterar uma comunicação e pode lançar uma ideia, digamos, enfim, que nem sempre transmite a ideia mais correta sobre as questões. Relativamente à saúde humana, também gostava de dizer que não é meu papel aqui anunciar esse tipo de coisas, mas posso dizer, por exemplo, que o Ministério da Saúde, através, digamos, da sua Comissão Nacional de Vacinação, por exemplo, contactou já a FEPASE, e nós já estamos em contacto com essas entidades, para fazer um levantamento dos grupos de risco, de máximo risco, portanto, os trabalhadores que trabalham diretamente com as aves todos os dias, estão sujeitos a maior risco desse contacto diário com as aves, para que fazer um estoque de vacinas e encontrar um plano de vacinação humano para, digamos, estes grupos de maior risco. Isto já está a ser trabalhado, já nos foi pedido o nosso aporte, sabemos que o Ministério da Saúde está a trabalhar nisso e, portanto, é possível que com brevidade tenhamos, de facto, que seria também positivo, uma ação preventiva desse ponto de vista de vacinação dos grupos de maior risco. Pronto, e para já eu penso ter passado todas as principais questões, mas se tiver ficado alguma questão por responder, já estou. Muito obrigado.
Muito obrigada pelas respostas. E de facto tem razão, este setor tem sido muita dificuldade em comunicar as verdadeiras fake news aqui são muito fáceis de disseminar. Passámos a uma segunda ronda, porque temos os grupos parlamentares inscreveram-se para perguntas que ainda pretendem fazer nesta fase. Pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Gonçalo Valente dispõe de um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando nós falamos em populismo, é mesmo isto que o Sr. Deputado Pedro Frazão aqui protagonizou. É lançar nas pessoas a confusão, promovendo a desinformação para acolher simpatias. E agora, devolvo, por aqui não passa. O PSD não acompanhou a chamada do Sr. Ministro aqui a esta casa, porque o teor do requerimento, peço desculpa, entregue, já continha um conjunto de propostas que estavam a ser concretizadas. E a partir do momento em que as propostas estavam a ser concretizadas, na nossa ótica não fazia qualquer sentido a chamada do Sr. Ministro a esta casa. Portanto, queria esclarecer este ponto. Em jeito de resumo e de conclusão, é um bom sinal o setor não necessitar de apoios, portanto, mostra a sua vitalidade, mostra a sua riqueza, mostra que há rendimento e que é um setor, digamos que, apetecível. Agradecer os esclarecimentos que aqui foram, dados. Penso que saímos muito mais ricos do que entramos. Foram esclarecidas muitas dúvidas que nós tínhamos e quero-vos agradecer a todos por esse, facto. Os casos, ao que parece, foram circunscritos, há acompanhamento, há empenho e, acima de tudo, há competência na gestão deste
processo. Tem que terminar
processo.
Mesmo, Sr. Deputado.
E, com toda a sua benevolência e paciência, vou terminar fazendo votos para que assim continuem e nós cá estaremos para contribuir da forma que considerem necessário. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, que passou largamente o seu tempo. Sr. Deputado Palmira Maciel, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também um minuto, com a mesma tolerância, obviamente, que...
Bom dia a todos mais uma vez. Por parte dos senhores deputados do Grupo do Partido Socialista, estamos esclarecidos das perguntas que vos fizemos e queremos agradecer mais uma vez os esclarecimentos que foram feitos e dizer que, de facto, e em cima também mesmo do acontecimento, o facto de virem cá, o facto de discutir isto com os deputados não é uma atitude populista, é sim uma atitude esclarecedora, porque, por exemplo, tivemos a oportunidade e se deram conta, as notícias já estão a dizer Portugal sem casos de gripe das aves em humanos, mas a DGAV mantém a vigilância ativa. E eu acho que de vez em quando é preciso fazer este exercício para que a população seja informada e é sempre no sentido da prevenção, no sentido de porque se as coisas correrem mal, corre mal para todos os portugueses. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Pedro Frazão, faz saber.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. De facto, o que se faz aqui é informar, o que se faz aqui é fiscalizar as entidades públicas no seu trabalho e o que se faz aqui também é tranquilizar as populações sobre o trabalho que deve ser feito numa emergência sanitária que está a acometer não só o nosso país, mas todo o mundo. E quando eu falei em mortes, não me estava a referir apenas à morte que ocorreu já este ano, nem estava a referir-me à morte que ocorreu só nos Estados Unidos. Eu gostava de perguntar, então, nos últimos 20 anos, quantas pessoas é que foram acometidas desta doença em todo o mundo e quantas delas é que pereceram? É porque eu vou pedir a distribuição numa referência bibliográfica que tenho aqui e que diz o seguinte, vou citar, em 20 anos 874 pessoas se contaminaram no mundo e metade delas morreu. Portanto, eu gostava, com a gripe aviária de alta patogenicidade, portanto gostava de reiterar aqui esta minha preocupação. Esta minha preocupação nada tem a ver com populismo ou com querer alarmar as populações e, de facto, não foi o requerimento inicial, não foi motivado pelo Chega, mas nós acompanhamos este requerimento porque, de facto, estamos preocupados com o assunto. Agora, estar preocupado com o assunto não é ser alarmista, é querer saber a natureza dos factos, é querer saber a verdade, é querer saber a ciência e, com essa ciência, esclarecer a consciência. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Peço desculpa, posso não ter compreendido bem. O Chega vai pedir a distribuição de um... Obrigado. Quando estiver, faça chegar à mesa, então, que a mesa depois procederá à distribuição da referência bibliográfica. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar presente, também nesta segunda ronda, Sra. Diretora-Geral, faz favor.
Muito obrigada. Vou retomar há pouco o raciocínio de há pouco, porque acho que há ainda a informação importante para referir, nomeadamente em termos da monitorização. Portugal tem um plano, tem planos ativos, independentemente dos focos que estão a decorrer, que estão sempre em permanência, ou que nós chamamos a vigilância ativa e a vigilância passiva. E nós temos planos que são submetidos à Comissão Europeia para aprovação, e aproveito para dizer que tivemos uma auditoria da Comissão Europeia em 2024 aos procedimentos relacionados com gripe aviária e fomos muito bem sucedidos nessa auditoria, por isso o que nos tranquilizou. E este plano anual, que tem um custo de mais de 54 mil euros em análises e kits de prevenção, de proteção dos nossos colegas, tem uma componente de orçamento nacional superior a 42 mil euros, e este é o plano anual que nós temos implementado e que inclui amostras efetuadas em todos os aviários, inclui poedeiras, inclui animais produzidos ao ar livre, perus, codornizes, etc, etc. Pronto. Além disso, todas as explorações pecuárias têm os seus médicos veterinários assistentes, e a principal mensagem que tem sido transmitida é que há risco, porque o vírus está a circular nos animais selvagens, e por isso qualquer sinal clínico de doença, significa que o animal deixa de comer ou de beber, uma mortalidade acima do que é normal, o primeiro pensamento deve ser: será uma suspeita de gripe? Por isso, os senhores produtores, e bem acompanhados pelos seus médicos veterinários, têm sido bastante ativos e proativos neste procedimento, e toda a mortalidade acrescida e toda a suspeita tem ido para o INIAVE, e é assim que os focos têm sido detectados logo no início da primeira mortalidade nas explorações. E isto significa saber comunicar bem, ter as pessoas bem informadas, incluindo as capoeiras domésticas, que têm a noção que estão nestas áreas de restrição, e são elas que voluntariamente têm contactado os serviços a dar nota que têm mortalidade e que os animais estão tristes. E esta é uma mensagem que eu vos quero referir. Relativamente aos apoios, temos consciência de que eles foram revistos em 2022, naturalmente, e posso-vos também dizer que este documento que o Sr. Engenheiro aqui referiu foi de facto recebido quer pela DGAF, quer pelo Gabinete de Planeamento e Políticas, e já temos indicação do Gabinete do Sr. Estado de Estado, naturalmente, para dar início aos trabalhos de revisão do despacho, como já tínhamos conversado os dois. Naturalmente que o despacho está alinhado com a regulamentação comunitária, e importa dizer aqui que nem todas as despesas estão abrangidas pelo despacho. É considerado elegível as despesas com a eliminação dos animais, nomeadamente o abate daqueles animais, os custos de limpeza e desinfecção, as despesas de transporte e destruição de alimentos ou animais contaminados, as despesas e transporte para destruição de animais, mas não são consideráveis elegíveis abates voluntários, ou seja, por decisão da própria empresa, não é elegível, uma destruição voluntária de produtos não é elegível, a compensação por valor de animais que morreram antes da suspeita também não é elegível, todas as outras perdas, nomeadamente perdas relacionadas com produtos que se deixam de vender, não é elegível, despesas de aquisição ou transporte de ração, ou seja, a legislação é clara quando refere aquilo que é elegível e aquilo que não é elegível, também acompanhando aquilo que disse o Sr. Engenheiro, e bem, tenta-se fazer uma indemnização justa. Temos consciência que só os custos diretos é que são suportados, não na sua totalidade, até aos 80% das faturas que são presentes à DGAV, e depois todo este processo é sujeito a um reembolso da União Europeia, que é feito a posteriori, e posso-vos dizer que sempre muito atrasado no tempo o reembolso da União Europeia. E relativamente à questão humana, importa aqui dizer que no espaço da União Europeia nunca foi detectado um caso de humano neste território. Significa que a legislação da União Europeia é rigorosa, significa que está a ser bem implementada pelas autoridades competentes e pela produção, que têm manuais muito rigorosos, nomeadamente biossegurança. Essa é a leitura que as autoridades competentes fazem do processo. Temos que continuar a trabalhar, porque a maior consciência que temos é que o risco existe, circula nas aves selvagens, e nomeadamente os animais aquáticos são reservatórios naturais do vírus. Os fluxos migratórios estão disponíveis às autoridades competentes, nomeadamente no site da Comissão, e é assim que vamos gerindo a definição das nossas áreas de risco, e é sempre um gosto poder participar nestas ações também de esclarecimento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Doutora. mais uma vez, o tempo foi largamente ultrapassado, mas pareceu-me que também era bastante importante que assim acontecesse. Senhor Engenheiro, tenho agora a palavra para também dar uma resposta final.
Muito brevemente, penso que o mais relevante será dizer que o deputado Pedro Frazão acabou por responder à própria questão, ou seja, 874 casos no mundo em 20 anos. Eu não quero estar a dizer nenhuma... A questão, portanto, 874 casos no mundo em 20 anos, em humanos, se estivermos em atenção, e não quero estar a dizer grandes asneiras, que só em Portugal morrem mais de 6 mil pessoas com gripe todos os anos, acho que estará a perceber a dimensão daquilo que está a dizer. O mundo tem 7 mil milhões de habitantes, há 20 anos tinha 7 mil milhões, agora tem 8 mil milhões, e portanto, e não há nenhum caso na Europa, como já foi dito, e eu vou... na União Europeia, que é sujeita às regras, são as regras sobre as quais nós nos movemos, e eu vou dizer que isto não é apenas um discurso, é que as nossas regras são de facto diferentes. E deixe-me apenas dizer uma coisa, eu não sei se os deputados aqui presentes têm consciência, por exemplo, que mercê das liberdades individuais e das garantias de liberdade individual, por exemplo, que os Estados Unidos têm para com os seus cidadãos e as suas empresas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, estão sempre como isto, uma empresa pode impedir as autoridades sanitárias de entrarem lá dentro. Não sei se tenho consciência disso, mas, portanto, nós vivemos em sistemas muito diferentes. Os nossos sistemas são efetivamente diferentes. E o sistema europeu é um sistema que dá, de facto, as melhores garantias do mundo. E temos de ter consciência disso e não tentar destruir isso. É apenas isso que eu gostava, digamos, de realçar aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada. Permita, dê-me só um segundo, Sr. Deputado, só para agradecer o fim da intervenção, antes de lhe passar a palavra para uma interpelação à mesa, tem até um minuto, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria só reiterar que pedi também a distribuição de uma outra notícia. Aquela primeira que eu tinha referido era uma entrada bibliográfica internacional, mas entretanto, numa pesquisa aqui muito rápida, encontrei uma referência bibliográfica que é mais fidedigna, que se trata do Jornal Público, portanto, uma referência nacional de um órgão de comunicação social manifestamente referenciado e que diz o seguinte, vou passar a ler. Entre o início de 2023 e 1 de abril de 2024, há registro de 889 casos humanos de gripe aviária em 23 países, incluindo 463 mortes. Portanto, não interessa estar muito aqui a fazermos diatribes sobre se podemos falar no plural ou se podemos falar no singular. Eu penso que o Sr. Engenheiro concordará comigo, dizendo que é tão grave fazer manobras de ecopopulismo e alarmar as populações, como é grave tentar tapar o sol com a peneira. Portanto, eu agradeço a sua recomendação em falar corretamente e em falar com rigor, é sempre isso que eu faço, e portanto, quando falei no plural de mortes, eu
Obrigada,
sabia do que é que estava a falar, porque de facto esta doença não pode ser desmerecida na sua importância,
Senhor Deputado Pedro
como
Frazão,
também não pode ser...
Obrigada, já ultrapassou muito tempo. Isto substancia tudo menos uma interpelação à mesa, Sr. Deputado, é uma nova intervenção, e portanto, porquanto uma interpelação à mesa, como o Sr. Deputado sabe, é dirigida à mesa sob a condução dos trabalhos ou qualquer incidente que se tenha verificado e que, portanto, é trazido para deliberação e não para servir de contraponto a uma qualquer resposta que tenha um momento político e já teve dois momentos de intervenção e, naturalmente, virá a ter muitos outros no futuro, sem embargo que os documentos já foi solicitado à distribuição, que o Sr. Deputado distribuiu para a Comissão. Portanto, já foi feita a distribuição a todas as senhoras e senhores deputados, membros desta Comissão, e agora sim, que era aquilo que pretendia fazer desde o início, agradecer muito a vossa vinda. Senhora Diretora, é sempre um gosto, é um prazer. Senhor Engenheiro, agradeço-lhe também o esforço que fez por representar aqui as duas entidades, porquanto houve uma questão de última hora que não permitiu que um dos nossos convidados aqui estivesse e, portanto, agradecendo muito os esclarecimentos e também fazendo votos para que esta situação, esta crise, rapidamente seja ultrapassada, por bem do setor, para bem do bom nome do país. e da percepção pública do uso seguro e do consumo seguro dos produtos de origem avícola e, portanto, agradecer-vos mais uma vez, senhores deputados, só 5 minutos para nos despedirmos dos nossos convidados.